Bom, a gente tem a tendência de achar que, tipo, a cultura do cancelamento é uma invenção novinha em folha.
Ah, totalmente. Como se tudo tivesse começado ontem, né?
Exato. Como se a difamação pública e essa pressão esmagadora para pertencer a um grupo fossem grandes invenções da internet.
Que o isolamento social começou com o botão de bloquear.
Pois é, mas a verdade é que há 2.000 anos as pessoas já lidavam com uma versão brutal de vida ou morte mesmo, desse mesmíssimo controle social.
E é aí que entra a nossa análise de hoje.
Certo, vamos desempacotar isso. Porque a nossa missão hoje é examinar as anotações e as transcrições da palestra do Dr. David Silva.
Palestra incrível, por sinal.
Muito. É sobre o mundo cultural do Novo Testamento. E a gente descobre, olhando as fontes, que a primeira epístola de Pedro é muito mais do que um texto puramente teológico.
Ela funciona quase como um manual de sobrevivência sociológica, sabe?
Sim.
O que é fascinante aqui é ler esse texto, sobre a ótica de uma minoria. Uma minoria que estava tentando desesperadamente não ser engolida por um mundo que usava a vergonha como uma arma afiada.
Uma arma constante, né?
Sim, a sociedade antiga projetava o ostracismo de forma calculada. O objetivo era forçar as pessoas a voltarem para a linha.
E para entender o porquê dessa pressão ser tão intensa, tão opressora, a gente tem que olhar para a mentalidade da época, o Império Romano.
Ah, claro.
Eles eram simplesmente obcecados pela Pax Romana, aquela estabilidade inegociável da ordem que já existia.
A famosa Pax Romana. Ninguém podia bagunçar isso.
Exatamente. Aí do nada surge um grupo no meio deles que são os primeiros cristãos, espalhando aos ventos que estavam aguardando um novo rei, um Messias.
O que aos ouvidos deles soava terrível.
Muito. Um rei que ia simplesmente derrubar a ordem mundial inteira. Pro cidadão romano médio, cuja segurança dependia da manutenção do império,
Isso não soava como uma nova religião pacífica?
não mesmo. Soava como anarquia política pura.
Era visto como uma ameaça à própria estrutura do universo deles. E o mais interessante é que essa ameaça não ficava só no campo das ideias. Ela quebrava a engrenagem do dia a dia.
Como assim?
Imagina uma comunidade onde a cola social, o que unia todo mundo, eram os festivais cívicos e os jantares nas casas uns dos outros.
Aquela vida em comunidade intensa.
Sim. Aí, de repente, os cristãos param de ir a tudo isso. Eles somem.
E o motivo era puramente prático, né? A fonte mostra que participar da vida social greco-romana significava esbarrar em idolatria o tempo todo.
O tempo todo. Porque não era só comer um churrasco e bater papo.
Claro, os eventos tinham todos uns rituais embutidos.
Exato. Se a pessoa fosse num festival, a carne vinha de sacrifícios aos deuses romanos. Se estivesse num jantar íntimo entre amigos.
Até no jantar íntimo tinha isso?
Sim, antes da refeição, alguém ia derramar um pouco de vinho no chão ou, tipo, acender incenso no santuário doméstico para homenagear os deuses da família.
Entendi.
Então, para um convertido, participar dessa dinâmica super amigável significava trair a nova fé. A única saída era se retirar.
Gente, é tipo o equivalente antigo a você de um dia para o outro sair de todos os grupos de mensagens da
Boa
galera.
analogia.
Tipo, se recusar a ir aos happy hours de sexta-feira, evitar as confraternizações do escritório por causa de uma nova filosofia de vida hiperrestrita que você adotou.
O pessoal do escritório não ia gostar nem um pouco.
Exato. As pessoas ao redor não vão apenas se sentir rejeitadas, elas vão olhar para esse seu isolamento como um julgamento silencioso sobre o estilo de vida delas.
Como se você se achasse superior.
Isso. E aí o instinto natural da turma é atacar. Isolar a pessoa, soltar piadinhas constantes no ambiente de trabalho para forçar ela a ceder e voltar a ser, entre aspas, uma deles.
E tem um termo grego exato que a primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, usa para descrever a reação desses vizinhos antigos. A palavra é xenisdontai.
Xenisdontai. E o que isso significa na prática?
Significa que eles não ficaram só chateados. Eles ficaram chocados. Se sentiram profundamente alienados. Eles olhavam para esses convertidos e viam estranhos.
Pessoas que do nada rejeitavam tudo que mantinha a comunidade unida.
Isso. E a resposta institucional, a resposta da sociedade a isso, é o que a sociologia chama de controle de desvios.
Eles precisavam consertar quem estava desviando do padrão.
Sim, corrigir esse desvio de comportamento a qualquer custo.
E a ferramenta de correção, pelo que a gente vê nas transcrições, era um massacre absoluto da reputação.
A difamação pesada.
Começava com insultos, calúnias, espalhando boatos para destruir a credibilidade deles. E, claro, para as pessoas sem direitos, como os escravos.
Aí a coisa ficava física.
Sim, escalava rapidamente para abuso físico brutal. Tudo para espremer a pessoa até ela não aguentar mais o custo social de ser diferente.
E a gente tem que lembrar que, no mundo mediterrâneo antigo, a honra era sua moeda mais valiosa. Mais do que dinheiro, até.
Sério?
Com certeza. O seu valor como ser humano dependia inteiramente do espelho da sua comunidade.
De como os outros te viam.
Exatamente. Se a sociedade concordasse que você agiu de forma vergonhosa, você perdia acesso a favores, a negócios, a proteção básica.
Nossa, então o controle através da vergonha não era só um dano psicológico?
Não. Era a destruição da capacidade da pessoa de sobreviver na sociedade.
Bom, o instinto natural de qualquer ser humano numa situação de pressão extrema dessas é recuar.
Levantar a bandeira branca.
É, pedir desculpas, voltar para os jantares, derramar o tal do vinho no chão e tentar voltar a ser aceito. A grande dúvida é como o autor de 1 Pedro impede que eles quebrem sob essa tortura psicológica e física.
Essa é a grande virada do texto. Pelo que o Dr. De Silva aponta, a primeira tática de defesa é brilhante.
Qual é?
Desqualificar o júri.
Desqualificar o júri.
Isso. Se o Tribunal da Opinião Pública te condena, você precisa convencer a si mesmo de que aquele tribunal simplesmente não tem jurisdição sobre você.
Ah, então é uma desconstrução intelectual do poder da multidão.
Perfeito! O Dr. De Silva faz um paralelo valioso aqui com os filósofos estoicos da época. Gente como Epicteto e Sêneca.
Eles pensavam de forma parecida sobre a opinião alheia.
Muito parecida. Epicteto usava uma imagem ótima. Pensa num silogismo lógico perfeito.
Ok, uma estrutura lógica irrefutável.
Se uma pessoa que é completamente ignorante em lógica tenta avaliar esse silogismo perfeito e afirma com toda certeza que ele está errado...
O silogismo não perde o valor dele.
Exato. A única coisa que está sendo julgada e exposta ali é a ignorância de quem está avaliando.
Nossa, isso é poderoso! E Sêneca, pelo que eu li na fonte, levava isso para a questão da ofensa moral, né?
Sim, ele aplicava isso na prática.
Ele dizia que se alguém te ataca injustamente, você não deve corar de vergonha. A vergonha pertence exclusivamente a quem está cometendo a brutalidade.
O que 1 Pedro faz é pegar essa mesma estrutura lógica, essa mesma ideia, mas trocar o tal do silogismo perfeito pela figura histórica de Jesus.
Usando os textos antigos de Isaías e dos Salmos. A famosa analogia da pedra angular.
Exatamente essa. A pedra angular, Jesus é a pedra que os construtores da sociedade olharam, avaliaram, acharam que era lixo e jogaram fora.
Mas o arquiteto supremo, que seria Deus, pegou justamente esse lixo para ser a base de tudo, a fundação.
A mensagem é muito clara. A sociedade, com todo o seu suposto conhecimento e civilidade, é simplesmente incompetente para julgar o verdadeiro valor das coisas.
O veredicto humano deixa de ter a palavra final, por mais unânime que pareça. O simples fato de que muita gente odeia o que você faz não significa absolutamente nada.
Nada. Se o juiz correto aprovou a sua conduta.
Mas olha só, eu fico pensando na linha tênue que existe aí.
Qual linha?
Pensa bem. Dizer para um grupo fechado, a sociedade inteira está corrompida e errada, eles são ignorantes e nós somos os únicos que temos o olhar divino. Isso não corre o risco de virar um complexo de superioridade cego?
Sim, é uma crítica bem válida.
Porque eles podiam simplesmente estar criando uma bolha de arrogância, uma alienação enorme para não ter que lidar com o fato de que ninguém gostava deles.
É um risco gigantesco em qualquer grupo fechado. É fácil virar seita, mas o que impede a comunidade descrita ali de cair nessa arrogância vazia é a base em que eles firmavam esse autorrespeito.
Não era uma superioridade tipo, nós nascemos melhores que vocês.
De jeito nenhum. A fonte mostra que o autor exige deles um padrão de comportamento ético altíssimo.
Focado em quê?
Focado principalmente no domínio das próprias paixões e desejos. E o detalhe que amarra isso à cultura da época é fascinante. O domínio das paixões era, coincidentemente, o grande objetivo de vida dos filósofos aristotélicos e estoicos de Roma.
Ah, peraí. Então eles estavam usando as próprias réguas morais dos romanos.
Isso mesmo. Sem perceber, A sociedade greco-romana admirava filosoficamente esse ideal ético de controle. Mas na prática, no dia a dia...
Eles viviam afundados em excessos.
Exato. Então, 1 Pedro essencialmente diz, olha, vocês estão, na verdade, vivendo o padrão de excelência que a própria cultura diz admirar, mesmo que eles sejam os primeiros a atacar vocês por isso.
Entendi. É uma superioridade provada pelo caráter prático, não por um título vazio.
Com certeza.
Agora, essa blindagem intelectual funciona maravilhosamente bem para a mente. Ajuda a pessoa a dormir à noite achando que está certa.
Sim, dá um baita conforto.
Mas vamos encarar a realidade material da época. A ressignificação mental não tira a dor do chicote nas costas de um escravo. O controle social violento envolvia dor física real, fome, agressão.
Sim, a dor era muito palpável.
Como internalizar esse estoicismo todo, essa teologia, quando a sua sobrevivência física está sendo atacada na rua?
É que a mudança intelectual tinha que vir acompanhada por um novo normal, uma visão nova sobre a própria natureza do sofrimento.
Porque o cérebro humano precisa criar uma narrativa para a dor, né? Senão a gente enlouquece.
Exato. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque o reflexo automático, tanto no mundo antigo quanto na cabeça de muita gente hoje...
É achar que o sofrimento é um termômetro moral.
Perfeito. Bateu o carro, perdeu o emprego, pegou uma doença, o que o cérebro grita?
O que foi que eu fiz de errado para merecer isso?
Isso. A sociedade antiga funcionava integralmente assim. Se você está sofrendo, se as coisas estão dando errado, os deuses estão furiosos com você. Você está em dívida.
Essa era a matemática social básica. E a genialidade perturbadora do texto é inverter essa equação completamente.
Ele vira de cabeça para baixo.
O sofrimento deixa de ser o carimbo de culpa e passa a ser o certificado de que você está exatamente onde deveria estar.
A prova viva de que a pessoa está alinhada com a vontade de Deus.
Porque o modelo máximo que eles seguiam... Jesus não contornou a rejeição, né?
Não, ele chegou à honra suprema através do sofrimento e da degradação pública.
A palestra foca especificamente na situação dos escravos, e eu fico impressionada com a audácia social disso. O texto descreve escravos cristãos que eram punidos por senhores que a fonte chama de tortuosos e perversos.
Um ambiente de trabalho, digamos, infernal.
Totalmente. Só que esses escravos não apanhavam porque eram insubordinados no trabalho ou porque roubaram algo. Eles apanhavam puramente por manterem uma consciência limpa, por recusarem os deuses da casa do patrão.
E qual é a mensagem de 1 Pedro para eles?
Essencialmente, ele diz que no momento em que um escravo sofre injustamente por fazer o bem, quem está no banco dos réus do universo é o senhor de escravos. Não escravo.
É lindo isso. O agressor é quem está sendo pesado e julgado moralmente naquele momento exato.
Isso confere a uma pessoa que, para o Império Romano, era literalmente considerada uma ferramenta falante, né? Uma coisa... Isso confere a ela uma dignidade e uma agência moral infinitamente maiores que a do homem que possuía o corpo dela.
É uma revolução interna de identidade. Isso amarra com o conceito que o Dr. de Silva menciona da diáspora.
Ah, sobre eles serem chamados de estrangeiros residentes.
Isso, o texto começa a tratar essa galera assim, e não é um jeito poético de dizer que eles eram esquisitos ou deslocados.
Não.
Não. Ao conectar essa comunidade com a história dos israelitas que foram exilados por assírios ou babilônios no passado, o autor dá a eles uma identidade nacional emprestada.
Como se dissesse, vocês têm um povo.
Exato. Ele avisa a sensação de que vocês não pertencem a esse lugar, não é uma falha de adaptação de vocês, é o design da coisa toda. O verdadeiro lar de vocês não é esse mundo romano.
Cria uma estrutura narrativa impenetrável na cabeça deles, né? Se me batem, o julgado é quem bate. Se me isolam, é porque eu, na verdade, pertenço a um outro lugar.
O caos é domesticado, ganha um sentido.
Mas, traduzindo isso para a rua de terra ali do século I, uma coisa é eu me achar o estrangeiro nobre na minha própria cabeça meditando.
Claro.
Outra, bem diferente, é um ex-colega de trabalho ou um vizinho me xingar aos berros no meio da feira. O instinto, de novo, é atacar de volta para provar que você não é o elo fraco da cadeia alimentar, certo? Ninguém quer ser o saco de pancadas público de graça.
E a cultura do Mediterrâneo incentivava muito o revide. Era a base de tudo.
É.
Sim, é o famoso jogo de desafio-resposta. Ou challenge riposte, como os antropólogos chamam.
Como funcionava esse jogo?
A honra era vista como um recurso escasso. Se eu grito uma ofensa contra você na feira, no meio de todo mundo, Eu estou publicamente tentando roubar a sua honra para somar a minha.
Nossa, é um jogo de soma zero.
E as regras do jogo exigem que você execute um riposte. Uma retaliação. Imediata, aguda, que me humilhe de volta diante dos mesmos espectadores.
Se você abaixa a cabeça e fica calada...
Você provou que é covarde. Eu ganhei a sua honra e você perdeu tudo.
O que torna a estratégia lá do capítulo 3, versículo 9, quase um suicídio social para os padrões deles. A instrução é explícita. Não pague o mal com o mal. Não devolva injúria por injúria.
Eles recusam usar a arma do inimigo.
O riposte cristão, a retaliação deles, é responder abençoando, fazendo o bem e entregando uma apologia, que, lá no grego original, era uma defesa verbal, mas feita com extrema mansidão e respeito.
Eles não deveriam gritar mais alto que o outro.
O objetivo era paralisar o agressor com pura decência. Deixar a pessoa envergonhada da própria grosseria diante da conduta irretocável do cristão.
O que é, inclusive, o exemplo clássico da vida de Jesus na cruz, né? Quando ele era insultado publicamente, não revidava, porque confiava na justiça de quem estava assistindo de cima, Deus.
Sim, quando você não joga o jogo do agressor usando as ferramentas do agressor, você quebra a dinâmica de poder ali mesmo.
Pensa bem, é exatamente o cenário que a gente vive o tempo todo na internet hoje.
Mas em outra escala.
Com certeza. O tempo todo.
Alguém vai lá e escreve um textão de ódio nas suas redes. Te difama com mentiras. O sangue ferve. E você vai direto pro teclado com 10 argumentos letais para acabar com a pessoa publicamente.
Para destruir o outro.
Mas se em vez disso você respira e responde com empatia sincera, com clareza e uma educação chocante, a dinâmica inteira desmorona.
O troll perde a tração.
Exato. O troll perde a força e todo mundo que tá lendo aquela briga de forma silenciosa percebe rapidamente quem é o adulto na sala. Você vence a disputa de honra, mas se recusando a entrar na lama com a pessoa.
Você desarmou a hostilidade. Só que o autor de 1 Pedro introduz uma lente a mais nisso tudo, que as fontes da palestra exploram super bem.
Que lente?
Não é só uma tática sociológica pragmática de desarmamento verbal. Existe uma guerra cósmica invisível acontecendo nos bastidores dessa feira do século I.
A metáfora do inimigo real.
Isso. O capítulo 5, versículo 8, aponta para o diabo como um leão que ruge, rondando e procurando quem devorar.
Ou seja, nessa visão de mundo, os vizinhos, os patrões e a sociedade que pratica o cancelamento não são a raiz profunda do problema.
Eles são peões involuntários.
Ferramentas sendo usadas nessa grande guerra cósmica. O objetivo final do tal leão que ruge não é apenas forçar o cristão a ir a um jantar para comer carne sacrificada.
É fazê-lo apostatar.
Exato. Desqualificar a jornada dele e destruir a conexão dele com Deus de uma vez por todas.
Então, resistir ao impulso de xingar o vizinho de volta não é só ter bons modos, sabe? Não é só ser educado. É vencer uma trincheira numa guerra espiritual invisível.
Mas sendo bem realista agora, manter essa postura de guerreiro estoico, super paciente, suportando o ostracismo o tempo inteiro, consome uma energia monumental.
É, o tanque esvazia.
O ser humano não é construído para sobreviver muito tempo sem validação social. A gente é bicho de bando. Se a sociedade cortou o fio da validação, a pessoa simplesmente morre por dentro aos poucos.
E é exatamente aqui que a gente chega na solução prática do texto. A construção da matriz social alternativa. A comunidade interna. A igreja local tinha que urgentemente assumir o papel de validação que a cidade romana desempenhava antes. O grupo precisava se tornar um novo tribunal de reputação, que emite os diplomas de honra para os seus próprios membros.
Entendi. Então, o que tudo isso significa é que as diretrizes do texto sobre amor fraternal não fingido, praticar a hospitalidade e ter humildade no trato mútuo...
Não são só conselhos bonitinhos.
Deixam de ser só conselhinhos fofos que a gente ouve em discursos morais. Se alguém perdeu a família, a rede de contatos profissionais e a proteção civil inteira só por se converter...
Os irmãos de fé precisavam repor tudo isso.
E de forma rápida e sólida, né? Repor esse capital social. Se a rede interna não for muito mais forte que o ódio do lado de fora, a pessoa volta atrás na primeira crise que tiver.
Era a pura infraestrutura de sobrevivência material e emocional deles. E a força dessa nova comunidade budou até as células mais fundamentais da sociedade romana.
como casamento. Esse ponto da palestra sobre o casamento levanta muitas questões, porque à primeira vista o texto usa termos bem antiquados para os nossos ouvidos hoje.
Sim, o Dr. de Silva pontua como 1 Pedro espelha em parte os estereótipos do seu próprio tempo.
Ele fala, por exemplo, da mulher como o gênero mais fraco.
O que, na época, ecoava a extrema vulnerabilidade social, legal e física das mulheres na estrutura greco-romana. O casamento antigo era uma hierarquia dominada pesadamente, quase que de forma tirânica, pelo marido.
Mas, imediatamente após usar essa linguagem familiar para eles, o autor dá um comando radical que subverte todo o sistema, né?
Subverte totalmente. Ele diz que o marido deve honrar a esposa como co-herdeira da graça da vida.
E chamar a esposa de co-herdeira implode a pirâmide inteira. Porque na visão greco-romana, a mulher servia a propósitos práticos e econômicos para o homem. Se ela é co-herdeira da vida junto com ele, eles agora são tipo dois irmãos, herdeiros do mesmíssimo pai.
Essa é a revolução silenciosa contida ali. Ele tira o casamento daquela estrutura de senhor e subordinada e o instala numa estrutura de igualdade espiritual plena perante Deus.
O valor, a honra da esposa, já não vinha da utilidade dela para o marido ou do status que ela tinha na rua. Vinha do fato inegociável de que Deus a considerava no exato mesmo patamar do marido.
É uma nova matriz de honra que corrói o sistema patriarcal rígido de dentro para fora. E através da dignidade, não da violência.
E o mais perturbador da conclusão da palestra do Dr. de Silva é que, embora a gente esteja falando de textos milenares, a aplicação global moderna é tristemente idêntica.
Como ele exemplifica isso? Da China, Indonésia e em várias nações islâmicas.
A dinâmica de honra e vergonha ainda dita as regras.
Ainda é a lei fundamental da comunidade. Minorias cristãs ou qualquer pessoa que desvie do comportamento social imposto enfrentam hoje, no século XXI, o mesmo isolamento brutal.
Perdem emprego, são presos, sofrem violência de vizinhos. Muitas vezes não é nem violência do Estado, é da própria família.
Exato. As ferramentas de controle de desvios continuam operando exatamente da mesma forma. A grande lição que o Dr. de Silva extrai de 1 Pedro para o mundo atual, para quem nos ouve, é a responsabilidade de tornar a comunidade global de apoio algo visível e concreto.
O que a gente pode fazer, então?
Quando um grupo de pessoas num vilarejo remoto é isolado de sua sociedade, a função daqueles que estão fora, com mais recursos, com mais liberdade, é enviar suprimentos, apoio logístico, apoio financeiro, além das orações, claro.
Porque, na prática, esse apoio que vem de fora substitui a rede de segurança material que o cancelamento da sociedade local arrancou deles.
Perfeito.
É avisar a essas pessoas que estão em áreas de pressão extrema que existe um corpo global gigantesco dizendo: vocês têm valor para nós, a honra de vocês está intacta.
É a validação da honra vindo de fora da bolha local deles. O que mostra que esse manual de sobrevivência sociológica do século I continua sendo usado e precisando ser usado por muita gente no mundo de hoje.
Nossa, para amarrar toda essa viagem incrível que a gente fez pelas fontes hoje, a gente viu como um grupo perseguido, sem nenhum poder militar ou influência estatal, sobreviveu à fúria da máquina social romana, operando mudanças cognitivas brutais.
Mudaram a mente para mudar a realidade.
Eles reinterpretaram o que era fracasso e o que era sucesso divino, jogaram no lixo a opinião de quem usava o poder de forma abusiva e transformaram o sofrimento num verdadeiro crachá de honra.
E construíram um tecido de suporte mútuo tão denso, tão firme, que a hostilidade de fora simplesmente não conseguiu rompê-lo.
E isso tudo, inevitavelmente, vira um espelho gigantesco para a forma como a gente vive hoje, né? A honra sempre precisa de um espelho. Nós precisamos que os outros a reflitam de volta para nós. Mas a grande reflexão que a fonte deixa e que eu queria passar para quem está acompanhando a gente é:
se as nossas tribos escolhidas, nossos pequenos mundos online e offline de hoje, ditam a nossa bússola moral.
O que acontece quando a nossa comunidade passa a operar sobre valores essencialmente ignorantes, rasos ou cruéis?
Como a gente garante que, no meio dos nossos próprios cancelamentos e julgamentos em bando modernos, não estamos agindo como os antigos construtores?
Atirando no lixo que é realmente valioso e usando a pressão pública para esmagar quem não quis entrar na nossa coreografia de ilusões.
É uma pergunta que todo mundo deveria se fazer.
É uma pulga atrás da orelha gigantesca para o nosso público acompanhar e processar nos próximos dias. De onde vêm as opiniões que governam as suas escolhas? E quem é que compõe esse tribunal que você deixou sentar na cadeira do juiz da sua vida? Bom, pessoal, é isso. Continuem duvidando do que parece óbvio. Prestem atenção nas pressões invisíveis que a gente sofre todos os dias. E até a próxima investigação.